DL FM, Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Oferecimento Empretec, seu ponto de virada. Inscreva-se em empreteczebraeminas.com.br.
Bom dia para você ligado na CDL FM. Estamos começando mais uma edição do Conectamente, o programa que vai ao ar toda segunda-feira de manhã. E a cada semana a gente conversa sobre um tema que está aí interessante para você que empreende, gosta de empreender, gosta de conhecer esse mundo do empreendimento. Conectamente conversa com você toda semana. Antes da gente apresentar o nosso convidado e para falar um pouquinho sobre o tema que nós vamos abordar, eu queria convidar o Fernando Cardoso para esse papo com a gente.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Hoje é aquele quadro especial, né, Paulo? Histórias que conectam. A gente vai conversar aqui com uma empresa que tem mais de 35 anos de mercado, a Hora H Peças Íntimas. Apresenta a fera aí, Paulo.
Gilmar Leandro, sócio da Hora H Peças Íntimas, já está com a gente. Diga lá, Gilmar. Prazer falar com você.
Prazer é todo meu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Muito obrigado aí pelo convite.
Então vamos começar esse nosso bate-papo para entender um pouquinho a história do Gilmar, a história da Hora H. E quem dá o pontapé inicial é o Fernando Cardoso. Diga lá, Fernandão.
Bora lá então, Paulo. Ô Gilmar, você tem uma missão muito legal. Eu queria saber um pouco mais da onde que surgiu ajudar as mulheres a realizarem seus sonhos. Isso aí começou aqui em Belo Horizonte e agora está pelo Brasil afora. Explica um pouco dessa missão aí para a gente.
Fernando, essa missão começou em 89, estava presente, foi a Rose que começou essa história toda. E a missão surgiu no decorrer da caminhada mesmo, né? A Hora H começou, é uma empresa familiar, começou com a Rose, o Paulo e o Sr. Albino, são irmãos e pai. E o foco sempre foi atender revendedoras autônomas, né? Aquele carinhosamente chamada de sacoleiras. E desde então, a gente foi entendendo, na verdade, o que elas estavam buscando. E quando a gente entendeu isso, né, no meio da pandemia, com toda aquela crise, a gente buscou entender. E aí a gente entendeu que elas realmente, o motivo delas revenderem era, de alguma forma, para realizar os sonhos.
Gilmar, e para realizar esses sonhos, você tem práticas, técnicas, maneiras diferentes. Eu queria que você desse uma ilustrada para aquele que está nos ouvindo agora, que caminhos você trilhou e como é que você descobriu esses caminhos.
Paulo, a história é longa, né? Eu vou resumir aqui para explicar melhor como que começou tudo e desenrolar da história da Hora H. A Hora H é uma empresa familiar, como eu já disse. E desde o início, o nosso negócio sempre foi atender revendedoras autônomas, né? E hoje a gente tem um mix de produtos bem variado. Nosso foco é a revendedora, aquela que quer empreender, que quer ter uma renda extra. E essa revendedora, ela está em busca aí de realizar um sonho, né? Seja hoje a gente, né, tem conectado histórias assim, muito diferentes, desde aquela revendedora que revende para colocar comida na mesa até aquela revendedora que revende para pagar a prestação da casa própria, a faculdade do filho. Então, são muitas histórias que se conectam aí. E na verdade, a Hora H ela vem se envolvendo com a história das revendedoras, dessas clientes. E a gente vem fazendo essa história junto. Então, toda essa missão, tudo que a gente conseguiu construir foi em parceria com a revendedora, que vem em busca de uma renda extra, que vem em busca de empreender. Muitas vezes ela vem em busca não somente de ter uma renda extra, mas ela está depressiva, ela está cabisbaixa e ela vem revender para ela ir para o mercado e ter algo para fazer também. Então essa é a história, onde a história começa, esse é o desenrolar aí, e aí a gente vai caminhando junto nesse sentido.
Ô Gilmar, vocês têm um impacto grande, né, na vida dessas revendedoras. Hoje são cerca de 9 mil. Um ponto que eu li bem legal da história de vocês, dentro dos diferenciais que vocês têm, um é o trabalho consignado, né? Que quando essa revendedora faz a conexão com o negócio de vocês, vocês cedem aquele primeiro material ou aquele investimento inicial que ela deveria fazer no estoque de forma gratuita. Fala um pouco sobre esse ponto, porque eu acho que, assim, além de um elo de confiança muito forte que vocês criam, vocês têm ali a questão de todo empreendedor, né? Que é o custo inicial, mesmo que pequeno, um dos grandes dificultadores do negócio evoluir é aquele custo inicial. Fala um pouco sobre essa estratégia para a gente.
Fernando, esse é um diferencial que nós temos hoje, que é emprestar mercadoria para aquela revendedora que quer começar. Muitas vezes para aquela que não quer investir ou que não pode investir, mas talvez para aquela que quer ter uma experiência mais forte, ter uma variedade de produtos. Então hoje a revendedora Hora H, ela trabalha com todo o nosso estoque, né? Então ela tem acesso a todos os produtos, toda a linha de produtos. Ela não tem que investir inicialmente nenhum valor, e isso facilita muito, porque o que a gente percebe, Fernando, é que há um volume muito grande de pessoas querendo investir, querendo empreender. E muitas vezes o que barra é a falta de crédito, muitas vezes a falta de conhecimento, porque as pessoas nós não aprendemos isso na escola, né? E a Hora H, ela acaba sendo essa porta que se abre, e não só de emprestar o produto, a mercadoria, mas também de dar todo o treinamento, todo o suporte que a revendedora precisa inicialmente.
Quando você discute um mercado que tem aí um giro, uma capacidade de giro, estima-se que em 2023, 82 bilhões de reais serão comercializados nesse mercado de lingerie, de roupas íntimas. Quando você vê esse mercado, como é que você coloca o seu produto? Que estratégias você tem para colocar o seu produto e torná-lo atraente, além de cumprir essa missão de fazer as mulheres mais felizes?
Paulo, é um desafio muito grande, porque o mercado é grande, né? Embora a gente tenha um volume grande, mas a gente tem uma competição muito grande, a gente tem muitos produtos sendo oferecidos. O que a gente faz é trabalhar o nosso diferencial. Então a gente empresta o produto para a revendedora, a gente gera ali um vínculo, uma parceria, onde a gente treina essa revendedora para oferecer o produto correto. Hoje, o que a gente em torno de 60% das mulheres usam o sutiã errado. Então, o nosso foco não é somente vender o produto, mas atender uma necessidade daquele público, do público feminino. Por quê? Porque o uso do sutiã errado pode causar vários problemas, desde insegurança até dor nas costas e etc. Então, nós atuamos exatamente naquele ponto onde os marketplaces, onde a internet não consegue chegar, que é um atendimento diferenciado direto no consumidor e atendendo a necessidade real dele.
Ô Fernando, deixa eu só fazer mais uma pergunta para ele, porque eu estou aqui me colocando na posição das mulheres que nos assistem e nos ouvem aqui. O que, que é colocar um sutiã errado? Não é do lado avesso, não, né? Não é inverter também a posição, não. Não é, porque é uma curiosidade, até porque é uma curiosidade de mercado. Diga lá.
Ô Paulo, vamos lá. Vamos entender, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, né? Imagina uma mulher, ela veste 44 e aí ela resolve colocar silicone. E ela, né, tem um volume de seios maiores do que antes. E como que a gente vai oferecer, como ela vai comprar o sutiã? Se ela vestia 44, ela agora vai comprar o sutiã 46, que é o próximo número. E essa é uma compra errada, né? Imagina a mulher chega numa dessas, né, magazines, e fala assim: ah, eu tenho um sutiã número 44, amarelo de renda, não é meu número, eu amo renda e eu gosto de amarelo. E ela compra aquele sutiã, e pode ser que seja o sutiã errado, por causa do biotipo. No primeiro caso, essa mulher que colocou silicone, ela não muda de número, ela continua usando 44, porque o 44 é a base, não é a parte do bojo. Então ela teria que usar um sutiã 44, mas com o bojo 46, que é o sutiã de copos. Então a gente oferece esse produto e a gente treina a revendedora para poder oferecer esse produto. E aí a gente fala, né, e as próprias clientes falam, isso é libertador, porque quando ela usa o sutiã correto, conforto, vai fazer com que ela não compre nenhum outro sutiã.
Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, a sua marca, a Hora H, qual que é o motivo da criação da marca, quais inspirações vocês tiveram?
Na verdade, a Hora H, ela começa com uma pessoa que, chamada Miriam, né? Ela cria a marca Hora H, e em 1988. E a Rose, né, estudava com a Miriam, e de repente a Miriam resolve vender a Hora H, e oferece para algumas pessoas, e a Rose se interessa ali lá na FUMEC, na sala de aula de psicologia. Mas então o nome Hora H já veio, então a gente adequa aí, né, cria-se formas de entender ele, mas o Hora H já existia desde antes, não foi uma criação nossa, não teve uma inspiração nossa. A gente brinca assim, é hora, né, hora de empreender, é hora de relacionar, então a gente tem várias formas de usar aí, alguns usam, né, para outras... Né, para outros contextos, e tem a liberdade cada um de usar da forma que achar mais conveniente.
Você tem um mercado que é predominantemente mineiro, porque nasceu aqui, mas você está abrindo as asas para o Brasil. Que caminhos que você adotou e como é que você faz para gerenciar essa marca?
Paulo, hoje a gente, nosso foco, o nosso atendimento, ele é muito individualizado. Então a revendedora, ela vai até a casa da cliente, e isso nos faz ter um mercado muito mineiro, muito Belo Horizontino e regiões metropolitanas. Então, quando a gente abre mercado, igual hoje a gente tem loja em Jaí, em Taubaté, que é São Paulo, mas continua sendo esse mercado, esse atendimento diferenciado, então ele precisa ser mais presencial. Mas a nossa crescimento tem sido nesse sentido, a gente crescer, né, expandir, mas manter essa essência e esse atendimento individualizado que nós já sempre fazemos e gostamos de trabalhar assim.
Você falou um pouco da questão da experiência do cliente, quando a gente compara o atendimento no canal online, né? Uma cliente que compra online, talvez ela não tenha toda essa consultoria, igual você exemplificou aqui pra gente, e compre o produto errado. O Brasil hoje, o mercado online gira em torno de 12% das vendas no varejo. Em geral, 88% ainda dos produtos são consumidos nas lojas físicas. Mas é uma realidade que a tendência é só de aumentar, como aconteceu no mundo inteiro. Mercados como os Estados Unidos chegam a mais de 30% da venda. Você também está se preparando para esse mercado? Você enxerga que o seu diferencial você vai manter dentro do canal físico e dentro das distribuidoras, né, das vendedoras porta a porta, que você faz já muito efetivamente esse trabalho? Você pensa nessa possibilidade de ter novos canais? O digital pode ser um, pode ter outros canais. Como que você enxerga essa evolução do seu negócio?
Fernando, é um caminho sem volta, né? Depois da pandemia, a maioria das pessoas já tem esse acesso ao online. A gente tem sim um projeto de ir para online e vender também. É uma demanda que a gente tem tido muito grande, pessoas de outros estados que têm nos procurado nesse sentido. É um projeto que a gente precisa ter bastante, né, cuidado para a gente não perder o foco nosso, que é essa consultoria. Mas sim, nós estamos para o futuro com planos de ir para o online e vender no online também.
Bom, a gente está chegando no final da entrevista, vem mais uma pergunta, porque me veio à cabeça a pergunta depois dessa nossa conversa toda. Você enfrenta uma concorrência de marcas nacionais, mas de marcas internacionais, e que muitas vezes ditam a regra por conta da conversa da moda, que é uma conversa universal. Como é que você sintoniza o seu produto nesse mercado? Que tipo de pesquisa você faz? Que tipo de observação você tem para o teu concorrente, para aquele que ocupa o mesmo espaço que você?
Paulo, esse mercado da moda é um mercado muito volátil, né? Então, a gente tem, sim, algo que é tendência, que surge. Hoje, como tudo é online, a gente tem acesso a essas informações de forma muito rápida. Então, a moda surgiu em São Paulo ou em Londres, a gente consegue ter esse acesso muito rápido por conta dos meios digitais, tá? Mas o que é um ponto muito positivo é o relacionamento que nós temos com a revendedora. Então, pesquisa, a gente formula pesquisa, a gente conversa com ela para que ela também possa nos auxiliar, porque eu vejo o público mineiro, a mulher mineira, um público, né, feminino muito exigente, e também tem uma moda própria. Então, assim, mesmo que muda uma cor, que muda um modelo, a gente está sempre conseguindo mesclar e trazer isso para o povo, para a mulher mineira, que nem sempre é a mesma coisa que está lá na moda em outros países ou em outros estados. A mulher mineira, ela tem uma peculiaridade, e a gente, com a nossa experiência, consegue trabalhar e atender ela nesse sentido.
Fernandão, chegamos ao fim da entrevista. Como sempre, você tem um desafio. É você resumir essa prosa para quem nos acompanhou até agora.
Bora lá, Paulo. a história da Hora H é muito bonita, Paulo, e eu acho que baseada em dois pilares, né? Eu acho que o primeiro pilar, com uma missão transformadora, né? Com certeza, quando eles se preocupam em impactar a vida dessas mulheres, faz com que elas consigam realizar todos os seus sonhos, eles criam um vínculo aí enorme. E o segundo pilar, Paulo, a confiança, né? Quando você entrega um produto sem ter nada em troca, você ajuda a pessoa ali a realmente empreender com um empurrão desse, é um negócio que é muito duradouro, né? Porque com certeza o sentimento de devolver para essa empresa também vai ser muito grande dessas pessoas.
Bom, o Gilmar, de todas as histórias que a gente ouviu aqui no Histórias que Se Conectam, eu vou completar um pouco a análise do Fernando para andar nesse sentido. A sua é aquela mais objetivada. Você nos falou de uma maneira tão simples e direta, a sua visão de empreendedorismo, a sua determinação por conquistar o mercado. E é um prazer poder ouvir histórias assim, porque eu tenho certeza que os nossos espectadores, os nossos ouvintes, aqueles que vão assistir ao videocast, aqueles que vão nos ouvir na rádio, no podcast, vão ter muito que se inspirar numa conversa tão objetiva e tão direta como a sua. Eu tenho que te agradecer muito por ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar com a gente aqui.
Paulo, Fernando, eu que agradeço, é um prazer compartilhar nossa experiência, creio que ela possa servir de inspiração para outros. Um dado que eu queria deixar aqui para concluir é que todos os meses nós geramos em torno de R$100 mil de renda para as nossas revendedoras, que é o lucro que elas obtêm. Então isso é uma motivação, né, para nós. Nós não vivemos só pelo dinheiro, mas, né, precisamos dele sim, mas o que nos motiva no dia a dia é ver as histórias, né, as experiências de avós que vendiam, a mãe vende, agora a neta está revendendo, e poder realizar os sonhos e relacionar, né, com mulheres empreendedoras e dar elas a oportunidade de crescer também. Muito obrigado pela oportunidade e até breve.
Bela história que Se Conecta contada hoje. Que história legal, que história bonita, que história gostosa de ouvir, a história do Gilmar e da Hora H. Gilmar, muito obrigado. Fernando, muito obrigado pela dedicação do tempo aí. Agradecer a você que nos acompanhou até agora. Você pode mandar e-mail, crítica, sugestão, opinião, cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Daqui a pouquinho, em todos os exibidores de podcast, você vai poder ouvir o Conectamente quantas vezes quiser. E na segunda-feira que vem, às 8h40, a gente está de volta aqui na CDL FM. Ótimo dia para você e até segunda.
Você ouviu Conectamente na CDL FM.